Audiobook grátis apresenta. Decididamente é melhor esperar em casa a resposta. Pensava Octávio consigo. E não saiu durante todo o dia seguinte, as horas passavam lentas e ele perdia-se em conjecturas. Que teria sucedido? Que faria Eva? Chegava de vez em quando à janela, observava a estrada que via ao longe serpeando entre a verdura do pasto, isolada e batida de sol, e voltava para o interior, abria um livro, tentava escrever, estudar, distrair-se, mas surgia-lhe obstinadamente a mesma ideia e erguia-se de novo, para contemplar, já sem esperança, a longa estrada, além. Por fim, às 5 horas da tarde, entrou-lhe o Saturnino no quarto com uma carta do Mangueiral. Octávio abriu-a nervosamente. Em frente de Lé, o pajem que, apesar de liberto pela grande lei, não quisera abandonar a casa onde tanta afeição o prendia, contemplava-o com curiosidade e tristeza, destacando, no fundo claro da janela aberta, a sua figura alta e esguia. Tal era a comoção de Octávio que não reparou na atitude do mulato, no entanto ia lendo, e, à proporção que avançava na leitura, empalidecia. Paulo escrevia constrangido, contava sua história com forçada serenidade e pedia quase perdão a Octávio de ser preferido por Eva, revelando-se de uma subtileza de sentir a família Medeiros 357. Mentos quase doentia, havia alguma coisa de doloroso e castigado no seu modo de dizer que era feliz. Como se a sua aventura lhe causasse remorsos. De vez em quando, porém, resaltava luminosa e contente uma ou outra expressão que ele não pudera conter mais, abafava depressa, caridosamente, todas as manifestações de gozo sob uma linguagem melancólica e fria. A carta era longa, torturada, sofrida, carta escrita com a dor, a extraordinária dor de dizer a um desgraçado, eu sou feliz. O que te magoa e prostra é o que me encanta e rejubila. Por maior que fosse o disfarce, Paulo não conseguia ocultar a Octávio a sua aventura. Aquele estilo delicado e pungente, lembrava um roseiral em flor, viçoso e fresco, a que tivessem, para que o não vissem, abafado com sebes espinhosas e secas as flores, de fato, ficavam escondidas, mas o seu aroma inebriante rompia a coberta piedosa e ia denunciando pelo espaço em fora a sua existência oculta. Acabando a leitura, Octávio levantou os olhos. O Saturnino continuava imóvel, como uma estátua. Octávio então descarregou nele a sua cólera, mandando-o sair. O mulato obedeceu, sem revolta. Octávio ficou só. Amarrotou a carta, atirou-a ao chão. Hipócrita! Hipócrita! Repetia ele furioso, pisando o papel com raiva. Fechou-se por dentro, sentou-se perto da mesa, apoiou nela os cotovelos, escondendo o rosto, entre as mãos. Pelo seu espírito ia passando a prima, multiplicando-se, como uma procissão singular era sempre Eva, ora radiante, ora altiva, ora concentrada, ora expansiva, via de costas, à porta do galinheiro, atirando milho às aves, singela no seu vestido de percale caseiro, como no dia da chegada via de cetim branco, decotado, sob a luz crua do gás, de joelhos no genuflexório da matriz de Campinas se via a entretecer as hastes do jasmineiro num cuidado de menageira e delicado. E simples via galopando ao lado de Paulo com a amazona e o véu flutuantes. Via debruçada no seu leito, tratando-lhe a ferida do ombro, doce se maternalmente via repelindo a afronta do pai e via sempre, ora alegre, ora triste, ora desdenhosa e ora meiga, sucedendo-se, repetindo-se, escarnecendo, chorando, mas sempre biclá e sempre amada. A visão continuava, agora falava-lhe ao pé do moinho se ia levado piedosamente por ela ver a pobre mama paralítica e lá no fundo do seu coração echoava com tristeza o dito da velha, como eu gostava que me se casasse com ela. Depois guiava-a através do bosque, dava-lhe flores, ouvia-a encantado, sentava-se a seu lado embaixo da figueira brava, conversando ao som da água que corria soluçando a seus pés. Tinha passado tudo, a doce Eva de outrora deveria dissipar-se no seu pensamento, como se fosse uma visão de mero sonho. A noite chegou, escura e calma. Octávio desceu ao terreiro, evitava a convivência da família mais aí mesmo, na solidão e na escuridade, perseguia uma recordação ainda de Eva, lembrava-se, sob a janela do quarto da alemã, da branda luz do lampião de vidro fosco, à luz do qual a prima recitara, numa entoação grave e séria, uma poesia de Goethe. Então tivera dúvidas, lhe espontava o ciúme de um outro, do Azevedo. Como ia tudo longe. e que saudade sentia daquele estado dúbio e indeciso da alma. O vento frio de maio sibilava nos bambus do tanque e agitava as duas casuarinas do pasto, numa bulha triste como a do mar. Octávio passeava de um lado para outro, envolto na negrura da noite e na do seu desgosto. Que havia de fazer? Como reagir contra aquela decepção? Pouco se importava com isso. Sentia como que uma amarga voluptuosidade em sofrer por dia, assim. Tive ao menos a fortuna de amar, concluiu ele com tristeza.